Olá a todos, começa agora o Macrocast, o primeiro podcast de economia e política do BTG Pactual Digital. Eu sou Álvaro Frasson, economista do BTG Pactual, e agora vamos começar o terceiro episódio desse podcast. Bom, o tema é petróleo e dólar, para onde vai o mercado? Para responder essa pergunta aqui comigo, estou com a Iana Ferrão, economista do BTG Pactual. Tudo bem, Iana?
Tudo bem, Álvaro.
Ótimo, e também está aqui o Carlos Siqueira, o Cadu, o Head de Research do BTG Pactual, diretamente de Nova York, numa ligação aí com a gente. Tudo bem, Cadu?
Oi, Álvaro. Tudo bom? Oi, Ana. Tudo bem?
Tudo bom. Vamos lá, então. Cadu, eu vou fazer a primeira pergunta para você, porque ontem a gente teve uma oscilação muito grande no preço do petróleo e hoje, de novo, voltou aí uma correção muito grande, né? Segunda-feira, então, caiu muito o preço do petróleo. Terça-feira agora já voltando aí um pouco do patamar, mas longe da queda de ontem. Na sua avaliação e no que você está sentindo aí de Nova York, qual que é o sentimento do mercado para esse curto prazo? Essa volatilidade do petróleo tende a continuar ou isso deve se resolver aí nos próximos dias ou semanas? Qual que é a sua leitura de curto prazo?
Álvaro, o que eu estou vendo é o seguinte: o nervosismo continua. Eu acho até que a oscilação que a gente tem visto nos mercados é uma só oscilação que confirma essa volatilidade do mercado, essas incertezas que hoje param em torno do mercado. Eu acho que, obviamente, uma parte disso tem a ver com o petróleo, com o preço do petróleo, que me parece nesse patamar, e aqui eu estou dando uma opinião muito olhando em volta, parece um patamar muito baixo. Acho que em alguma hora a gente pode ter um nível mais sustentado, um pouco mais alto. Mas também tem uma enorme preocupação com o impacto do vírus na economia global, né? Então, eu acho que tem hoje um nervosismo muito grande com o vírus espalhando aqui em Nova York, né? E que acaba sendo o centro do mercado financeiro mundial. Então, os mercados acabam ainda mais nervosos porque as pessoas estão vivendo nos seus dia a dia pessoais a preocupação com o vírus, escolas fechando, limitação de movimentação, ainda não, nada muito grande, mas as pessoas já são convidadas a não saírem de casa. Quem tem filho em escola que teve casos de vírus já está sendo sugerido que fique 14 dias em casa. Então, esse nervosismo relacionado com o vírus acaba ampliando a preocupação do mercado. Do mercado como um todo e pressionando os índices. Você vê que hoje o S&P começou o dia, ontem caiu muito, né? Chegou até circuit breaker aqui, que era uma situação que não acontecia desde 1997. Então chegou até o circuit breaker, o mercado caiu quase 8%. Hoje de manhã ele abriu muito forte, no meio do dia ele abriu muito forte, porque o que o mercado hoje espera? O mercado hoje espera que os governos se posicionem, se movimentem, ajudem a manter a economia funcionando. Então, ontem o presidente Trump deu uma declaração dizendo que aquelas declarações bombásticas de que vamos fazer uma grande ajuda, uma enorme ajuda para os mercados e tal. Ninguém sabe muito bem o que grande e enorme quer dizer, né? É muito relativo. Mas o fato é que o mercado abriu hoje de manhã animado com essa possibilidade, depois perdeu um pouco de força no meio do dia, preocupado com o que seria de fato o tamanho da ajuda, e agora ganhou um pouquinho mais de força de novo mais para o final do dia. Mas eu acho que o ambiente ainda é muito volátil, eu acho que vai continuar volátil por mais algum tempo. Eu não esperaria que a volatilidade terminasse. E acho que o petróleo é uma parte do problema, uma parte da explicação do nervosismo, sem dúvida nenhuma, mas essa situação, o impacto que o vírus vai ter na economia como um todo, eu acho que essa preocupação ela é muito importante, ela vai se manter ainda muito relevante. E a questão não é só, muitas vezes a gente fala assim, mas é o vírus, né? Daqui a pouco passa e tal. O problema é que você pega indústrias inteiras que vão sofrer muito com o vírus. A indústria de companhias aéreas, é possível que algumas tenham muita dificuldade para pagar as contas. A indústria de petróleo, de shale gas aqui, que são as pequenas petrolíferas americanas, vão ter dificuldade para pagar as contas. E aí, com isso, você gera provisão para perdas nos bancos, né, que deram os empréstimos. Então, tudo isso vai gerando uma bola de neve que acaba tendo um impacto na economia grande, né? E acho que é isso que o mercado está tentando estimar, né? Qual é o impacto que a gente vai ter na economia. Vou parar aqui e deixar vocês continuarem mais um pouquinho daí.
Beleza, Cadu. Eu acho que essa leitura é o que a gente precisa nesse momento até para entender um pouco do que vai acontecer aqui com o mercado brasileiro, né? Eu acho que uma das perguntas aí também que mais se fazem hoje em dia, nos últimos dias em relação ao mercado brasileiro, é câmbio. E aí, Ana, como é que a gente pode entender esse mercado aqui para frente, né? Porque o real foi uma das moedas que mais se desvalorizou aí dos países emergentes, né, nesse ano. O que explica essa depreciação aí mais acentuada do real na sua avaliação?
Bom, grande parte dessa depreciação do real esse ano foi explicada pela disseminação do coronavírus pelo mundo e também pelas incertezas em relação ao tamanho do impacto da doença sobre a economia global, né? Mas isso também levou à depreciação das moedas de outros emergentes, né? E não explica por que, que o real teve uma depreciação mais acentuada do que as outras moedas, né? Então, respondendo à sua pergunta, a depreciação mais expressiva do real frente ao dólar, quando comparada à de outras moedas de países emergentes, é explicada principalmente pela fraqueza dos dados recentes de atividade doméstica e pelas perspectivas mais desfavoráveis para o crescimento da economia à frente. Isso porque esses dados de atividade mais fracos têm potenciais implicações de médio e longo prazo, importantes para o país. Né? Por que isso? Porque aos olhos do investidor estrangeiro, também do investidor local, um crescimento do PIB mais baixo este ano e nos anos seguintes aumenta a probabilidade dessa agenda de reformas não perdurar por muito tempo, né? Por exemplo, porque aumentaria a probabilidade de vitória nas próximas eleições de um candidato não reformista, né? Então, muitos participantes de mercado têm essa preocupação, né? Tem preocupação de que ocorra aqui o que ocorreu no México e na Argentina, onde governos reformistas chegaram ao poder, implementaram importantes reformas, mas a economia desses países acabou não retomando o crescimento. E aí, como consequência, governos não reformistas venceram as eleições seguintes nesses dois países. Tá? Então, acho que crescimento mais fraco tem essas implicações, potenciais implicações de médio e longo prazo, que acabam contribuindo aí para essa depreciação mais forte. Um outro fator que contribuiu para a depreciação do real e das moedas de países exportadores de commodities foi a acentuada redução dos preços desses produtos no mercado internacional, né? E mais recentemente, no início dessa semana, a forte queda do preço do petróleo no mercado externo. A gente tem que lembrar que mais de 65% da pauta de exportações brasileira é de commodities e que petróleo representa aí, 14% da pauta de exportação no país, né? Então é natural que o impacto dessa redução de preços de commodities seja mais significativo no Brasil do que em outros emergentes, né? Outros emergentes que não têm uma concentração elevada de commodities na pauta de exportação. Além desses fatores, também contribuiu para a depreciação mais expressiva do câmbio na margem, né, nos últimos dias, a sinalização do Banco Central de reduções adicionais na taxa de juros básica da economia, né, a taxa Selic. A taxa de juros já está num nível historicamente baixo para o país, né, o que tem levado a saídas expressivas de dólares em linhas do balanço de pagamentos que respondem ao diferencial de juros. E mais reduções de juros, então, tendem a intensificar essa saída de dólares do país, né? E vale destacar também, um ponto que é importante, é que nossos modelos de câmbio apontam para nossos modelos de juros, câmbio, apontam para uma não linearidade da taxa de juros no câmbio. Ou seja, para taxas de juros mais baixas, reduções na taxa de juros têm um impacto mais significativo sobre a taxa de câmbio, né? Então, essa sinalização do Banco Central aí de que vai promover cortes adicionais na taxa Selic também contribuiu para a depreciação real do recente, né? Então, em resumo, por que que o real foi uma das moedas que mais depreciou quando comparada a outros emergentes, por conta da fraqueza dos dados de atividade doméstica e suas potenciais implicações sobre a economia no médio e longo prazo? Esse acho que foi o principal determinante. E também redução dos preços de commodities e expectativas de cortes adicionais de juros à frente. Esses fatores foram os determinantes aí desse movimento recente do real.
Maravilha. Eu acho que foi muito legal o que você colocou em relação à queda de expectativa, inclusive de dados mais fracos de crescimento aí do quarto trimestre. A gente viu aí em novembro e dezembro serviços vindo mais fraco do que esperado, volumes do varejo vindo mais fraco do que esperado. Isso, na verdade, até trouxe um carrego aí para esse primeiro trimestre, mesmo se não tivesse coronavírus nem essas outras tensões, a gente ia ter um primeiro trimestre, acho que um pouquinho pior do que a gente esperava no início, aliás, no final de 2019. E aí, olhando para 2019, já emendando uma pergunta para você, Cadu, ano passado a gente teve uma fuga de 11 bilhões de dólares, se não me engano, aí, do mercado secundário da B3, né? E o investidor estrangeiro tirou esse montante todo. Em 2020, esses dois primeiros meses já superou o ano de 2009 inteiro, que foi inclusive um ano muito ruim, em termos desse fluxo de investidor estrangeiro. Como é que está a tua leitura aí, que você está próximo dos investidores aí em Nova York, em relação ao Brasil? Tende a voltar esse investimento aqui para um segundo semestre ou daqui a alguns meses? Ou, dada essa volatilidade que você acabou de comentar aí na primeira pergunta, você acha que vai demorar para o investidor estrangeiro olhar para o Brasil com mais carinho, Cadu?
Eu acho que tiveram uma série, a gente vai tentar explicar a série de investidores estrangeiros do ano passado, com uma série de eventos em tempos diferentes, né, que acabaram causando isso. Eu acho que esse ano o que está acontecendo é que realmente foi uma série de eventos que geram aversão ao risco, né? Então, se a gente pegar desde o início do ano, teve ao conflito, ou potencial conflito no Irã, que acabou não indo a lugar nenhum, que depois evoluiu para o vírus, que foi ganhando força do final de fevereiro até agora, né, até os dias de hoje. Você teve a crise do petróleo, que também é recente, mas todos esses eventos são eventos de aversão a risco. Então, você tem que imaginar, e aí eu estou falando muito do investidor global, acho que esse foi o investidor que realmente não veio para o Brasil, e o que veio está indo embora. A possibilidade que ele, aquela história, ele estava talvez começando a pensar em adicionar risco às carteiras, agora o movimento é de evitar risco, tanto é que vê o que aconteceu com os juros dos títulos do Tesouro Americano, que são os instrumentos mais safe do mundo, né, os mais seguros do mundo. Eles caíram muito, os yields caíram muito, os juros caíram muito. Por quê? Porque está tendo procura por segurança. E o Brasil, sendo um mercado emergente, a gente pode argumentar que está melhor, que a situação melhorou, que aos poucos a economia vai recuperando, mas o fato é um país emergente. Países emergentes trazem risco adicional comparado com países desenvolvidos. E se o investidor americano começou a evitar o próprio mercado acionário americano, que dirá o mercado acionário em países emergentes, que não é o Brasil, né? Então, acho que esse aqui é o que ele está vivendo hoje. E eu adicionaria a essa leitura o ponto da Ariana. A gente começou o ano com crescimento econômico mais fraco do que o que era esperado. Agora, com a situação do vírus, tem impacto numa das alavancas de crescimento, que são as exportações. Aí você começa a gerar uma questão política, né? A gente estaria entrando no sexto ano em que o país cresce ou não cresce, ou decresce, como foi em 2015 e 2016, ou cresce muito pouco, foi o caso dos últimos três anos. E aí o investidor estrangeiro fala, bom, para eu comprar ações no mercado emergente, portanto mais arriscado, eu espero que esse mercado cresça mais que os outros, né? É esperar que, já que eu vou arriscar mais, eu cresça mais. Mas não cresce, né? Cinco anos que não cresce, a gente está entrando no sexto ano, talvez não cresça. Eu não estou dizendo que não vai crescer, pode ser que ainda acelere, né?
Mas já tem uma redução de expectativas. Mas já tem uma redução de expectativas, né?
Exato. A gente já começou um ano com redução de expectativa, a situação do vírus vai a gente mesmo revisou nossa expectativa de PIB para baixo bastante, né, agora no início do ano.
1,4.
Para baixo bastante. 1,4, era 2,2 ou 2,3 algumas semanas atrás. Então, a gente já fez. Então, esse movimento, os investidores fizeram e falaram assim: bom, peraí, eu vou correr mais risco para investir num país que vai crescer muito pouco, de novo. Esse aqui, eu acho que essa é a situação que a gente está vivendo hoje. Eu não anteciparia entrada de capital estrangeiro, de investimento estrangeiro no Brasil no curto prazo. Eu acho que a gente tem que ter primeiro uma situação global mais tranquila, né? Uma situação, pelo menos uma visibilidade da saída desse confusão, desse buraco que a gente está agora com o vírus. Talvez, quem sabe, uma aceleração do crescimento da economia brasileira na segunda parte do mais para a segunda parte do ano, gerando essa expectativa que justifica o investimento no mercado emergente.
Pois é. Iana, bom, se a gente tem aí, pela avaliação do Cadu, primeiro, uma volatilidade que deve continuar no curto prazo. Por conta disso, a gente tem aí uma espera maior dos investidores estrangeiros não colocando dinheiro aqui no Brasil. Você acabou de comentar também na sua resposta que, poxa, a gente tem um crescimento mais baixo, já vinha esses dados mais fracos, e isso acaba impactando muito aí a fluxo cambial. Poxa, então o cenário para o câmbio não está muito favorável para 2020, é isso mesmo? Eu queria um pouco da sua leitura aí sobre esse fluxo aí de capitais, né, que foi muito expressivo, essa saída, e para onde que vai o dólar nesse ano, nesse contexto? Quais são os cenários aí? Porque está todo mundo querendo saber se o dólar vai para 5, 6 reais, ou se vai para 3, vai para Disney de novo, né? A gente quer saber de você esses cenários aí.
Pergunta fácil, né? Para onde vai o dólar? Bom, de fato, a saída de dólares do país tem sido muito expressiva, né? Em 2019 foi a maior da série histórica. Tá? Não há precedente no Brasil de um fluxo tão negativo como observado no ano passado. No ano passado a gente viu uma saída de 45 bilhões de dólares. Apenas para dar aí uma base de comparação para vocês, a maior saída de dólares do país até então tinha ocorrido em 2013, tá? No montante de 12 bilhões. E a gente está falando de saída de 45 bilhões no ano passado. Bom, e essa saída recorde, ela foi explicada principalmente pela redução do diferencial de juros, né, como eu mencionei há pouco, e pela fraqueza da atividade econômica. Também o cenário externo adverso no segundo semestre do ano passado contribuiu, né, por conta do agravamento das tensões comerciais entre Estados Unidos e China. Então, esses fatores explicam esse fluxo negativo recorde no ano passado. Bom, no início desse ano, né, de 2020, com a deterioração do ambiente externo em função da disseminação do coronavírus e também do desapontamento com os dados de atividade, esse fluxo de saída de dólares se intensificou. Tá? E no acumulado em 12 meses, a saída que tinha fechado o ano de 2019 em 45 saltou para 54 Nossa. Bilhões. Né? E eu acho que vale destacar também que essa saída de dólares só não foi mais expressiva, só não foi mais forte, por conta de um fluxo positivo no segmento comercial. Né? Por quê? Porque os exportadores aproveitaram essa depreciação do câmbio, né? Da depreciação forte do câmbio, para antecipar contratos de câmbio, e os importadores postergaram o fechamento desses contratos de câmbio para frente. Né? Então, esse comportamento pode perdurar por mais algumas semanas, né? Se dos exportadores ajudarem aí, mas não é sustentável. Então, enquanto o cenário externo permanecer desfavorável, o fluxo tende a continuar bem negativo, tá? E por conta de o cenário externo diverso, juros baixos e crescimento fraco.
Não adianta nada o Banco Central querer fazer leilões de swaps, então, que no máximo vai conseguir controlar uma depreciação maior do real no curto prazo.
Exatamente. É isso? Suaviza a depreciação, ela evita disfuncionalidade no mercado de câmbio, mas não é suficiente, não consegue, o Banco Central não consegue controlar a tendência, né? Assim, não consegue evitar a depreciação. No que diz respeito à taxa de câmbio, né, há muita incerteza em relação ao impacto do coronavírus sobre a economia global, muita incerteza em relação a quando essa epidemia vai ser controlada, Então, a gente, o que eu acho que dá para fazer aqui é apresentar alguns cenários, né? No nosso cenário base, acho que vale falar um pouco do que a gente assume, né? A gente assume que a epidemia do coronavírus vai ser controlada no segundo semestre desse ano, até o início do segundo semestre, que a agenda de reformas avança no Congresso e os dados de atividade apontam para um crescimento próximo a 1,5% esse ano, tá? Então, assim, com a atividade melhorando ao longo do segundo semestre. Nesse contexto, o fluxo cambial, ele melhora um pouco no segundo semestre, não é nada expressivo, mas a gente não vai observar uma saída tão forte como a que temos observado recentemente. E a taxa de câmbio, né, terminaria o ano próximo a R$ 4,35 por dólar, de acordo com o nosso modelo, né, o que o
cenário
nosso
modelo base
de câmbio sugere, R$ 4,35, isso. No entanto, né, também é possível um cenário mais adverso. Então, caso não haja uma melhora do cenário externo, e os dados de atividade continuem surpreendendo para o lado negativo, até o fim do ano, o fluxo de saída de dólares vai continuar se intensificando nos próximos meses, né? Até porque em algum momento a gente não vai ter essa ajuda do segmento comercial, como eu mencionei, que, né, a gente tem observado recentemente. E nesse cenário, então, mais adverso, a taxa de câmbio ela pode alcançar, aí, de acordo com os nossos modelos, R$ 5,00 por dólar. Tá? E já em um cenário mais otimista, em que a epidemia do coronavírus é controlada já no segundo trimestre desse ano, né, e o impacto sobre a atividade, portanto, é limitado, assim como o impacto sobre a economia brasileira, o câmbio poderia alcançar aí R$ 4,10 por dólar no fim de 2020.
Bom, então a gente tem aí três cenários, cenário base 4,35. É claro, assim, eu acho que para quem está escutando a gente, né, acho que fica também a reflexão que muito mais importante do que o dado ali no final do ano é entender esse contexto que a Ana acabou de falar. Poxa, se tiver uma resolução dessa epidemia um pouquinho antes, poxa, isso pode beneficiar câmbio, pode beneficiar a atividade. Então, eu acho que, de novo, assim, mais do que se é 4,35, 4,30, né, mas é entender o contexto que a gente vai viver nos próximos meses e como isso vai impactar na taxa de câmbio. Mas, Cadu, eu não vou fazer essa pergunta aí pinga-fogo só para a Iana, não. Quero saber de você o seguinte. Bom, se a gente tem esse cenário mais adverso que você acabou de comentar, que o investidor estrangeiro está, por enquanto, guardando dinheiro e não colocando em mercado emergente, não era um cenário que a gente tinha lá em dezembro, quando a gente começou a fazer nossas projeções para a Ibovespa no final desse ano. Na sua leitura, assim, então, com o coronavírus nesse modelo, com a guerra do petróleo nesse modelo, a nossa projeção aí para a Bolsa, ela tende a se alterar para final de 2020?
O Álvaro está só fazendo pergunta fácil, né, Ian?
Poxa, eu chamei vocês para fazer pergunta difícil, pô.
Tá certo. Eu acho assim, acho que olhando para a Bolsa, eu acho que tem três grandes variáveis. Uma com um impacto de mais curto, que tem uma cara de mais curto prazo e que tem um impacto menor, e outras duas variáveis que têm impacto de longo prazo e também um impacto maior no que a gente projeta. Projetaria de target para o final do ano. Então, eu vou evitar dar um número agora, porque a gente tem que pensar como que a gente avalia cada variável, mas o fato é, tem uma das variáveis é o crescimento do lucro consolidado das empresas para os próximos 12 meses, basicamente para esse ano. Hoje a gente tem uma projeção de crescimento do lucro consolidado das empresas que vendem basicamente para o mercado doméstico de 18%. E isso foi baseado numa expectativa de crescimento do PIB de um pouco mais de 2%. Quando a gente revisa a nossa expectativa de crescimento do PIB para baixo, em teoria, as empresas que operam nessa economia vão ver seus resultados, seus lucros crescendo mais devagar. E esse impacto sozinho, ele já deveria fazer o nosso target price para o final do ano ser reduzido. Mas esse é um impacto de curto prazo. Nesse ano, o PIB vai crescer menos que a gente esperava, porque teve talvez muito por causa do choque externo, e isso vai fazer com que a gente revise para baixo as projeções de crescimento do lucro e, portanto, a nossa projeção para a Bolsa para o final do ano. Pararia aí, 2021, novo ano, vida que segue, e aí o target poderia voltar a ser revisto para cima.
Não, isso é interessante.
Agora, tem outras...
Vai lá, Cadu, pode continuar.
Não, eu ia dizer o seguinte, tem outras duas variáveis que elas têm a ver com como a gente espera que o múltiplo alvo do Bovespa se comporte para os próximos anos, que é parte da nossa conta. Então, o que são variáveis importantíssimas para a definição de qual múltiplo justo que o Bovespa deveria negociar? É o crescimento de longo prazo que a gente espera para o país e a taxa de juro real que a gente espera no longo prazo. É, hoje a gente trabalha com 3% de juro real no longo prazo e 2% de crescimento do PIB brasileiro no longo prazo, né? Consistentemente, né? Recorrentemente. É, se esse cenário que a gente vê hoje de desaceleração do crescimento econômico levar a uma piora do quadro político que dificulte aprovações de reforma, que façam com que, ao mesmo tempo, você tenha um aumento do juro real de longo prazo e uma piora na expectativa de crescimento do país no longo prazo, e eu colocar essas variáveis piores no nosso modelo de projeção do valuation, do valor justo do Bovespa, o valor justo, o múltiplo justo de negociação do Bovespa, eu teria uma queda muito maior no nosso target. Não estamos nesse ponto ainda. O que a gente hoje vê com clareza é o nosso crescimento de lucro esperado para 2020, muito provavelmente vai ser revisado para baixo, o que vai fazer com que a gente tenha alguma revisão no nosso número alto do Bovespa para esse ano. Ainda eu pelo menos, ainda estou com uma cabeça de que é possível que as reformas continuem evoluindo, é possível que, e portanto, o país consiga manter seu equilíbrio fiscal, juros de longo prazo 3% real, talvez até um pouco menos, e PIB crescendo sustentavelmente a 2%, é possível, eu ainda acho que esse cenário é o cenário base, é absolutamente possível que esse seja o caminho que a gente veja acontecendo para frente. Portanto, eu não vejo ainda a necessidade de mexer nessas variáveis que são a base da nossa evaluation. E talvez mexa um pouco sim no crescimento de lucro, que reduziria um pouco o nosso target para o ano. Acho que não muita coisa, mas alguma coisa.
Isso é interessante, porque o que eu ia perguntar para você ali antes era justamente isso, porque esses impactos aí de coronavírus e guerra do petróleo, eles causam uma volatilidade, um estresse no mercado. Isso, quando se estende, tende a chegar na economia real e tem que fazer essa revisão toda que você falou. Mas ainda assim, quando a gente pensa em valuation, né, o valuation é uma precificação de vários anos, não de um ano apenas, né? Então, esse é um impacto de curto prazo, vamos dizer assim, né? Você, como acabou de comentar, não mexeria nas suas projeções aí para 2021, de Bovespa. Então, é um cenário só para, eu acho que, fechar o raciocínio mais de curto prazo do que longo prazo, né, Cadu?
Exato. Hoje, o que eu consigo ver com muita clareza é que a gente tem um impacto de curto prazo nas variáveis que compõem o nosso valor justo para o índice. Eu não consigo ver hoje, ou pelo menos não antecipo, não estou dizendo que não posso acontecer, mas hoje eu não tenho elementos para acreditar que a base da conta de valor justo para o Bovespa no longo prazo tenha mudado. E eu não pretendo, por enquanto, mudar as nossas estimativas para a taxa de juros real de longo prazo e para crescimento do PIB no longo prazo.
Maravilha. Bom, a gente comentou aqui sobre vários aspectos, e aí o Cadu trouxe um ponto importante, Ana, que eu queria comentar com você, aí para a gente caminhar para a nossa última pergunta aqui do podcast. Atratividade, então, do Brasil para o emergente continua sendo a agenda de reformas? Em que pé está mais ou menos isso? Falar super rapidamente, porque a gente sabe que, se de uma forma tem todo estresse internacional nos mercados que impacta no Brasil, mas tem também uma variável que é fazer o dever de casa, né?
Sim, o avanço da agenda de reformas ajuda, sim, na atratividade do Brasil frente a outros emergentes. E por quê? Bom, e isso porque as reformas são importantes para promover o crescimento sustentável do país e para a consolidação fiscal do Brasil nos próximos anos. Mas os investidores estrangeiros não estão olhando apenas para o andamento da agenda de reformas. Eles também estão olhando para o crescimento da atividade doméstica no curto prazo. Por quê? Porque, como eu mencionei há pouco, um crescimento do PIB mais forte, ou mais baixo, indicaria que essa agenda de reformas poderia ser descontinuada nos próximos anos.
Ou seja, o investidor estrangeiro poderia esperar um pouco mais, ver quando é que vem esse crescimento e uma agenda um pouquinho mais forte, que é o que a gente não conseguiu ver agora, e aí esse fluxo talvez voltaria só um pouco mais para frente, mais ou menos por aí.
Esse avanço da agenda de reformas é necessário, tá? Ele não é suficiente, mas ele é necessário, porque se essa agenda não avança, ou se a gente começa a ver políticas sendo adotadas na outra direção, o cenário doméstico pode piorar, tende a piorar, tá? Bom, mas a nossa expectativa é de que a agenda de reformas avance no Congresso este ano e também em 2021, né? E como o Cadu até já mencionou, a gente espera que a atividade comece a acelerar no segundo semestre desse ano, né? Uma vez que a gente assume aí que o coronavírus, que a epidemia do coronavírus vai ser controlada até meados do ano. Tá? E aí esse contexto torna o Brasil mais atraente ao capital estrangeiro do que outros emergentes, e essa atratividade ela tende a aumentar à medida que o resultado dessas reformas sobre o crescimento fica mais evidente. Tá? E esse impacto aí das reformas no crescimento, ele tende a ficar mais evidente em 2021. Né? Por mais que a gente observe alguma melhora, alguma retomada no segundo semestre, a gente ainda vai estar falando de um crescimento baixo. Né? Então, o crescimento tende a ser mais forte em 2021, porque os dados de 2020 ainda vão ser afetados pelo coronavírus. Né? Então, o país tem potencial de receber um fluxo maior de investimento estrangeiro em 2021, embora a gente já possa observar alguma melhora nesse fluxo no segundo semestre desse ano. Então, a agenda de reformas ela é importante, ela é necessária, mas ela não é suficiente. Então, a atratividade ela vai ficar maior à medida que essa agenda de reformas se reflita aí em um crescimento mais forte e perspectivas mais favoráveis para crescimento à frente também.
Maravilha. Bom, esse ponto a gente sempre bate aqui em todos os programas que a gente faz aqui no BTG Pactual Digital em relação à agenda de reformas, né? Porque a gente tem PEC emergencial, tem reforma administrativa, tem reforma tributária. Até agora, já estamos aí dia 10 de março gravando o podcast e nada avançou muito, numa velocidade muito esperada para o mercado financeiro. Segundo semestre, tem eleições municipais que também encurtam um pouco essa agenda, né? Essa capacidade aí do Congresso aprovar medidas esse ano. Mas aí esse é um papo, acho que para um outro podcast, a gente falar de reforma administrativa, reforma tributária e tudo mais. Bom, eu queria agradecer demais a presença de vocês. Iana, muito obrigado pela tua presença. Você ajudou demais a entender aí esses cenários, mas vale lembrar aí, 4h35, a Iana falou que não é nem 4h34, nem 4h33, é 4h35 o câmbio para o final do ano. É claro, uma brincadeira, a gente falou aqui muito mais, entender o número, entender os cenários que a Iana trouxe. Iana, muito obrigado.
Obrigada.
Bom, Cadu, de novo aí, muito obrigado pela sua avaliação. Você ficou um pouco mais em cima do muro, você não quis dar o número exato do Ibovespa para a gente no final do ano, mas a gente já entendeu aí que é um cenário um pouquinho mais para baixo, né?
Eu vou guardar esse para fazer um certo suspense para quando a gente publicar o próximo relatório, trazer um número novo no relatório, o pessoal fica ligado aí, aguardando o próximo update. É um prazer enorme estar aqui, muito obrigado pela oportunidade, eu estou sempre à disposição.
Valeu, Cadu. Bom, esse foi então o Macrocast, primeiro podcast de economia e política do BTG Pactual Digital. Acompanhe a gente nas redes sociais, o podcast está no Spotify, está no SoundCloud, está no Apple Podcast, enfim, em todas as plataformas disponíveis para vocês e muito obrigado.